בעזרת השם דף למד הית התת ג'י סוכה הסתיים מוז דף למד דלת עמוד בית דף למד דלת נובל סונם ישנה נו פינאו דה פאז'נה אתרוג הגזור כמה עשו אז לאיזו אתרוג מוז'ה אז הלכות חסן רולף הדסי הרבה פורות שמובן אז הלכות דו אתרוג פלא משנה אתרוג הגזור אתרוג יפה חובד והיה ושום אתרוג קומפלטמנטי סקו פסו סון אינוויידוס Relação ao etrog roubado, tem a mesma alaha do que o lulav, a da serava que foram roubados. Vamos revisar essa alaha. Vimos na página 30, no da flame dessas alahot, que no primeiro dia de Sukkot, a Torá fala, o kachtem lahem, eles devem pegar os arbatamim que pertencem à pessoa. Isso já exclui um etrog roubado, que não pertence à pessoa. No resto da festa, isso chama machlok, é uma discussão se o etrog roubado ou os outros arbatamrim roubados são inválidos para a mitzvah ou não. Existe a opinião que sustenta que são sim inválidos por causa da mitzvah ababa averam. É uma mitzvah que a pessoa cumpre através de um pecado e cumpre a mitzvah dos arbatamrim através de um roubo. Tem opiniões que sustentam que a pessoa não sai da obrigação dessa mitzvah. Tem opiniões que discutem. Já vimos esse ensinamento anteriormente. Verraia vez passou um etrog completamente seco é inválido porque o etrog tem que ser hadar. Tem que ter a categoria de beleza de radar para ser válido para a mitzvah. Completamente seco é inválido. Shelah Shera, veshe iranidachat, um etrog da Shera. Uma árvore que algum Yehudi fez idolatria para essa árvore, eles serão queimar essa árvore e queimar os etrogim também. Com relação a esse etrog, veshe iranidachat, com relação ao etrog de uma cidade que a maioria dos Yehudi fizeram idolatria nessa cidade, eles serão destruir a cidade. Queimar tudo que está nessa cidade. Inclusive esse etrog, será que a pessoa pode usar esse etrog para mitzvah? Passou nessas duas situações, também a Shera e também da Iranidaka, do etrog é inválido. Vimos o motivo, vamos revisar também nesse daf, pelo conceito de Ktut e Mirtat Shiure. O conceito é que uma vez que esse etrog tem que ser queimado, ele não é importante. O etrog tem que ter um volume importante, tem que ser um objeto importante considerado pela Alaha. Um etrog é designado a ser queimado como se ele não existe pela Alaha, não tem nenhuma importância. Sendo assim, ele é inválido para a mitzvah. Shel Orla, um etrog da Orla, uma árvore que tem menos do que 3 anos de idade depois do plantio. Pasul é um etrog inválido. Shel Trumatnea, um etrog de uma oferenda do Kohen que é impura, que não pode ser consumida, tem que ser queimada, passou também é inválido. Shel Trumat Teorá, um etrog da Trumá, oferenda do Kohen que está pura. Loito, a priori é proibido pegar esse etrog para a mitzvah dos arbatamirim, veim natal kasher. Se a pessoa acidentalmente pegou esse etrog e usou para a mitzvah, saiu da obrigação. Shel Dmai, um etrog de Dmai. Dmai é um etrog que a pessoa comprou de um amaretz, uma pessoa que não conhece as alahot, das trumot maastrot, das ofendas e os dízimos também, ele é suspeita a não tirar os maastrot dos dízimos. Beit Shammai Poslim, Beit Shammai fala que uma vez que esse etrog ele não foi tirado dos seus dízimos, os Chamim falam que ele serve tirar os dízimos, ele é inválido para a mitzvah, porque não pode ser consumido na festa, a pessoa não tirou os dízimos, então, a pessoa não sai da obrigação, o Betelho Marcherim, o Betelho fala que esse etrog é sim válido. Ele é válido, eu vou explicar todas essas alahot na Gemara. Também a alahá da Orlá, a Trumat Meá, a Trumat Teorá, vamos explicar em extenso essas alahot. Shemaser Sheni Beirushalayim, com relação ao etrog do segundo dízimo, Maser Sheni. Sabemos que uma pessoa tem uma produção, ela deve tirar um dízimo para o Levi, 10% da produção, e um outro Maser, um outro dízimo, é o Maser Sheni, o segundo dízimo, que ele tem que comer esse Maser Sheni em Yerushalayim. A pessoa tem um etrog de Maser Sheni em Yerushalayim, loito, a priori, a pessoa não pode usar esse etrog para a mitzvah de Arbat Aminim. Veim Natal Kasher, se a pessoa acidentalmente pegou esse etrog e usou para a mitzvah, saiu da obrigação, vai ser explicado também o porquê dessas alahot. Altar Hazazit Al-Rubu, se esse etrog ele tem alguma doença e nasceu bolhas em volta desse etrog. O etrog tem bolhas na maioria da sua área, da sua superfície externa. Ele não é adar, não é bonito, vamos dizer que ele é inválido. Fala Mishnah Nitla Pitmato, se o pitam, aquela cabecinha, o chapeuzinho do etrog, que é um chapeuzinho de madeira em cima do etrog, foi arrancado. Vamos dizer que ele é inválido também, por estar faltando uma parte do etrog. O etrog tem que ser completo, e se arrancou esse pitam foi arrancado, então é um etrog inválido porque é um etrog incompleto. Niklaf, se o etrog foi descascado. Nisdak, o etrog rachou. Ele rachou através de todo o seu comprimento. Nikav vechassar kolshu. Se esse etrog foi furado por certo objeto como um prego, e quando a pessoa tirou o prego e tirou um pouquinho da massa do etrog junto, passou. Todas as situações o etrog é inválido. Quando o etrog ele racha, ele é inválido porque ele não é adar, não é uma aparência bonita. E se o etrog falta com a sua massa, ele é hasser, ele é um etrog incompleto. Como já vimos, assim como o etrog que o seu pitam foi quebrado também é incompleto, também aqui quando falta a própria massa do etrog também ele é incompleto. E o etrog que tem essas bolhas, então também ele é inválido porque não é adar, não é bonito o suficiente. E o etrog que foi descascado também é inválido. Vamos ver se ela está na Gemara. Sim, esse etrog sofreu essa doença dessas bolhas, porém essas bolhas só cobriram minoria da área externa do etrog. Não é tão não radar, não tão bonito assim. Nataluktsu, se o que foi arrancado foi o rabo do etrog, o que conecta o etrog e a árvore, aquele rabinho, se isso foi arrancado. Nikavelo hasar kolshu. Se o etrog foi furado com uma agulha, por exemplo, quando a pessoa tirou a agulha, não tirou nada da massa do etrog junto. Kasher etrog é válido. Quando essas bolhas só cobrem a minoria da superfície externa do etrog, ele continua sendo bonito o suficiente. Quando esse rabinho do etrog foi arrancado, não é considerado que falta uma parte do etrog, porque esse rabinho não faz mesmo parte do etrog, faz mais parte da árvore que grudou no etrog. Então, não é considerado que o etrog é incompleto se ele foi arrancado. E se o etrog foi furado, mas não falta nenhuma quantidade de massa de fruta do etrog, ele é válido por estar completo. Continua a Mishnah. Etroga kushim. Um etrog que é escuro. Ele é africano, fala aqui a Mishnah. Significa que um etrog que é escuro, é preto. Passula é um etrog inválido, porque essa não é a aparência normal do etrog. A Torá pensa em falar, o etrog é o etrog clássico. Não um etrog específico que tem uma aparência escura. Verrai aroka karti, um etrog completamente verde, como uma selga. Limeir marchê. Limeir fala que ele é válido. Mesmo que ele não está maduro, ele é válido. Verrai biudá possê. Biudá fala que é inválido, mesmo que ele não está maduro, ele é incompleto, como se fosse que não chegou no estágio de ser chamado um etrog importante e ele é inválido. Shur etrog akartá. Qual é o volume mínimo do etrog para ele ser válido? Rabi Meir, o meu fala Rabi Meir, que é gosto. Fala Rabi Meir, é o volume de uma noz. Esse é o volume mínimo. Menos do que isso, ele não é importante o suficiente e é inválido. Rabi Yudá, o meu fala Rabi Yudá, a cabeça. Fala Rabi Yudá, que é o volume de uma cabeça, o volume de um ovo. Menos do que isso, fala Rabi Yudá, não é um etrog pronto, não é um etrog maduro, ele é pequeno demais e não é válido. Continua a Mishnah, o Begadol. Qual é o volume máximo do etrog? Que deixe o Haz Shnaim Beyado de ver a Biudá. Fala a Biudá, é o volume da pessoa segura dois etroguim e uma mão só. Se a pessoa precisa de outra mão para segurar dois etroguim maiores do que isso, então esses etroguim já são inválidos, são grandes demais. Vimos na Gemara anteriormente que o motivo de a Biudá é que tem um receio que se o etrog vai ser grande demais, temos o receio que esse etrog vai cair da mão da pessoa e vai quebrar o pitam, por exemplo, se aquela cabeça do etrog vai ser quebrado. E o etrog vai se invalidar. Por isso fala Biudá que o volume máximo é que a pessoa vai segurar dois etroguim numa mão só. Fala Gmará, verá Biossi, Omer, fala Biossi, afilo errado besteada, fala Biossi que não. Mesmo que a pessoa precise de duas mãos para segurar um etrog só, o etrog continua válido. Biossi não tem esse receio que o etrog vai cair da mão da pessoa e continua válido. Fala Gmará, Tandra Brand disse a Breta. Pri etzadar. A Torá fala que uma dos arbatas é a Pri etzadar. A fruta da árvore Hadar, bonita, que tem frutos bonitos. Como se sabe desse passo que se trata do etrog? Fala que a braita etz shetam etzo o periyo shave. Quando a Torá fala pri etz, a árvore, a fruta da árvore. Como se diz a fruta vem da árvore? Porque a Torá tem que falar pri etz, vem associar a fruta com a árvore. É uma espécie que a árvore e a fruta têm o mesmo sabor. Ou seja, quando a pessoa experimenta a fruta tem uma certa característica de sabor. No caso do etrog, ele tem um sabor forte. Também a árvore tem esse sabor forte, que lembra o etrog. Havel mez, etrog, então, já concluímos que esse prietz hadar é o etrog. que o troco tem essa característica, que a fruta e a árvore têm o mesmo característica de sabor. Pergunta V, Eima Pilpelin, talvez a árvore da pimenta, uma árvore baixa que tem da grãos de pimenta, também nessa situação, a árvore tem a mesma característica de sabor do que a pimenta, tem um sabor apimentado, que não tem como falar, Breda, prova disso, é Rabi Meir, Rabi Meir costumava falar, Mimashma Shenema, disse que o pasuk já fala com relação à lei da orla, Untatem Kol Etz, o pasuk fala com relação à lei da orla, que significa que é a proibição de comer frutos de uma árvore que não passaram 3 anos depois do plantio, Untatem Kol Etz, quando o povo de Israel vai chegar na terra de Israel, vai plantar lá árvores, a Torá falou, é proibido comer esses frutos até 3 anos. Então fala, Mará, Emi Odeashu Etz Mahal, eu já não sei sozinho que é uma árvore frutífera, o pastor falou, a pessoa não vai comer os frutos. Então, mata no domar etzmachal, porque o pastor tem que falar no tatem kol etzmachal. Quando vocês vão plantar árvores frutíferas, com certeza se trata de árvores frutíferas, não temos nenhuma questão com relação a isso. Fala em Meir, um outro ensinamento. Etzetam etzou piriou chave. Isso que a Torá fala etzmachal, mesmo já sabíamos que se trata de árvores frutíferas, eu preciso ensinar uma outra alaha. Que tem uma outra espécie que poderíamos pensar que não está obrigada à lei da orla, que também está obrigada à lei da orla. É a árvore, que o sabor da árvore e da fruta é o mesmo sabor. Havelmeze pilpelin. E essa espécie é a pimenta. Poderíamos pensar que pimenta não é uma árvore para a lei da orla, por ser uma árvore tão baixa assim? Isso eu passo a falar que não. A pimenta também é uma árvore com relação à lei da orla. É proibido comer essa pimenta até passar 3 anos do plantio. Lelam de Reis, você vê os estranhos, chapiro, perigo, chavim, beolá, que a pimenta está obrigada à lei da orla. Uma outra alahá fala, mas entre parênteses, en eret Israel haserá klum. E vemos aqui que a terra de Israel não falta nada. Ou seja, a pessoa pode plantar qualquer espécie na terra de Israel que vai ter sucesso. Tinha mais como falou, passou que lotersar kolba. Hashem abençoa a terra de Israel, que não vai faltar nada na terra de Israel. Se a pessoa sabe onde plantar na terra de Israel, ele consegue plantar qualquer espécie do mundo. Então fala, Gmará, por que não falamos que a quarta espécie de erbata milho não é o etron? É a pimenta, é o grão da pimenta. Fala, Gmará, que não pode ser a pimenta. Ah, tá, lago ralassá pimenta, mishum de loef, chá. Não é possível pegar um grão de pimenta em vez do etron. Ei, Rinab, como a pessoa vai pegar esse grão de pimenta? Ninkot hada. A pessoa pega um grão só? Lo minkira likihata. Nem deve perceber que ele está pegando uma quarta espécie. A pessoa não consegue ver um grão de pimenta na mão de uma pessoa? Então, com certeza, a pessoa não está fazendo a mitzvah de forma importante, reconhecível. As pessoas não percebem que ele está pegando a quarta espécie? Então, não está pegando a zarbata milim de forma importante? Não é possível que esse o grão da pimenta é a quarta espécie. Encontrei o tlata, que a pessoa pegue 2 ou 3 grãos, aí já vai ser perceptível que está cumprindo a mitzvah. Priechada marachman, a Torá fala, Prietz Hadar, uma fruta da árvore Hadar, árvore boa, árvore bonita. E fala, Gmará, Veloshlaim, Veloshlosha, e não 2 ou 3 frutas, então não pode ser que é a pimenta. Irka Halohefsha, não pode ser que é a pimenta, tem que ser o etrog. Então, por eliminatória, deduzimos que é o etrog, que também tem o sabor da fruta como o sabor da árvore. Rebbe Omer, ele fala uma outra fonte para aprendermos que Pri Etz Hadar é o Etrog. Por quê? Alte Kri Hadar. Em vez de você falar que Hadar significa a fruta bonita, a árvore que tem frutas bonitas, Ela Hadir, podemos aprender mais uma coisa dessa palavra Hadar. Tem outras palavras que significam beleza, bonito, porque eu posso falar justamente Hadar, Ela Hadir. Eu posso falar uma outra Alaha. Como um curral. O quê? Mas diz, assim como esse curral, Yeshbog Dolimu Ktanim, tem carneiros grandes, carneiros pequenos, Tmimimu Balemumim, perfeitos, defeituosos, Ahinami também com relação a essa árvore da quarta espécie do Arbataminim, Yeshbog Dolimu Ktanim, Tmimimu Balemumim. A árvore de Etrog tem frutas grandes, frutas pequenas, Etrogim bonitos, perfeitos, Etrogim defeituosos. Então sabemos que essa quarta espécie é o Etrog. Pergunta agora, Atu, Char, Perot, Leibel, Gdolim, Uktanim, Tmimim, Balim, Umim. Nas outras árvores frutíferas não temos esse caso, temos frutas grandes, frutas pequenas, frutas defeituosas, frutas não defeituosas. Também temos isso em outras árvores. O que Rebbe pensou em falar? Ela, Rikyama, isso que Rebbe pensou em falar. עד שבאים קטנים, עדיין גדולים קיימים. אז אם כמו מוכחה, כי הפסוד פה יותר לקננוס, que acabaram de nascer, e carneiros adultos também com relação à árvore da do etrog, a pessoa tem frutas pequenas, frutas frescas, a daim dolim caimim, no mesmo momento que ainda temos frutas de muitos anos atrás, frutas grandes. O etrog tem uma propriedade única, que demora muito para a fruta se amadurecer, demora 2 a 3 anos para a fruta se amadurecer, então isso que a Torá fala, prietz hadar, prietz hadar significa fruta, de uma árvore que parece um curral, que tem lá carneiros bebês e carneiros adultos, assim como o etro. É biaval, mas fala biaval, um assinamento muito, muito parecido. Alte criadar, ela radar. Além de aprender que o prietzadar é a árvore dos frutos bonitos, radar significa também radar, aquele que mora. O que significa isso? Davar shedar beila, não me chana lexana. É uma fruta que mora na árvore por muitos anos. Mais do que um ano. Diferente de outras árvores, normalmente o fruto acontece de ano em ano, o etrog é diferente, mora na árvore por muito tempo. Então já sabemos que essa prietzadar é o etrog. Ou seja, Biaval e Rebbe aparentemente falam a mesma coisa, que é como reconhecer que é o etrog é porque ele fica na árvore por muito tempo, porém Rebbe aprende que radar significa radir, como um curral, e Biaval fala que radar significa aquele que mora, radar. Benazai, me fala Benazai, um outro ensinamento parecido. Alte criadar, além de vocês ensinar que hadar significa bonito, aprenda uma outra fonte que é o etrog. Ela idur. O que quer dizer idur? Shekem belashon evani korin lemaim idur. Fala aqui, Benazai, que hadar veio indicar a palavra idur. O que é idur? Idur significa água na língua grega. Às vezes a Torá usa palavras de outros idiomas nos psukim. Aqui também fala aqui Berazai que Adar significa água. O que significa isso? Qual é essa espécie de fruta que cresce com qualquer água? Tanto água da chuva, água de um riacho, a pessoa joga água com um balde, também a árvore cresce e dá frutos dos etrogim. Havelmez etrog é o etrog. Outras árvores não têm essa qualidade. Outras árvores têm certos métodos de irrigação da árvore, como regar a árvore. Certas árvores precisam de que se regue através da chuva, através de um riacho, outras formas. Porém, o etrog, ele cresce bem em qualquer tipo de método de irrigação, qualquer tipo de água é válido para o etrog. Então, aqui se vê que prietz hadar, a fruta da árvore, da água, é o etrog, que cresce com qualquer tipo de água. Fala na Shira, Shira Veshira Nidahat. O etrog da Asherah é uma árvore que o Yehudi fez idolatria, ou do Ira Nidahat, a cidade que a maioria dos Yehudim fizeram idolatria, passou. Esse etrog é inválido, Maitama. Por que que o Andele Strefaka, uma vez que está designado a ser queimado, Ktuti Mirtat Shiudei? É como se esse etrog não existisse, como se ele tivesse sido queimado. O etrog precisa de um volume importante para ser um objeto importante, um etrog importante. Se ele é designado a ser queimado, é como se ele não existisse, então é inválido. Fala aqui a Mishnah, Veshel Orla passou um etrog da Orla. Essa árvore que não passou 3 anos do plantio é inválido. Maitama, por que ele é inválido? Fala na Plige Bara Bihia Baravin Verabiasa. Bihia, filho de Avin. Verabiasa discutiram qual é o motivo que um etrog do da Orla é inválido. Hadamarum deles falou. Não sabemos quem falou o quê. Porque esse etrog é proibido para o consumo. A pessoa não pode comer orlá, então o etrog é inválido. Então eu falo, kartem lachem, pegue os arbatanim de vocês. Fala que o sábio significa os arbatanim que a pessoa pode usar, pode consumir se ele quiser. A pessoa vai usar esse arbatanim para a mitzvah de Sukkot. Porém, esse etrog da orlá não é lachem, não é para nós. Porque é proibido comer esse orlá. Então não é um etrog válido para a mitzvah. Essa é a opinião de um sábio. Verrada Marão, um outro sábio falou, Ora Birrea Baravina Ora Biasi, Lefiche Embadin Mamun. O motivo é que esse etrog é inválido porque o dono, o proprietário dessa árvore, não tem uma posse monetária, um valor monetário desse etrog. Porque esse etrog é proibido para comer, proibido para vender, qualquer proveito é proibido. Portanto, não é considerado que esse dono tem uma posse monetária que vale dinheiro com esse etrog. Porque esse etrog de Orlá não serve para nada. Proibido vender mesmo para um goi. Então, a Torá fala Lachem, os arbatanim são do povo de Israel. Isso exclui esse troco que não pertence à forma monetária do preço dono. Forma casaca date. Podemos pensar, mande bai eterahila, aquele sábio que fala que o tem que ser permitido ao consumo. Lo bai di mamon, ele sustenta que não é necessário que o etrog tenha um valor monetário para esse proprietário, para esse dono, por isso ele não cita o outro motivo. O mande bai di mamon, aquele sábio que fala que é necessário que o etrog pertença a valor monetária, que esse dono tenha algum proveito monetário desse etrog, por isso é lahem. Lo bai eterahila, mas ele não fala o outro motivo que é necessário que o etrog seja permitido para o consumo, mas ele não sustenta que esse é um requisito, é uma condição para o etrog ser válido. Ele fala, na Mishnah fala diferente. Shantrumatmea, um etrog da oferenda do Kohen que se impurificou. Psula é inválido. Bishta malemandama. Dá para entender essa Mishnah conforme essa opinião. Lefiche enba etirahila. Conforme a opinião que sustenta que o etrog da orla é inválido porque a pessoa não pode comer orla. Então dá para entender porque a trumatmea também é inválido, porque é proibido comer trumatmea, a oferenda impura do Kohen. Mesmo um Kohen não pode comer isso. Então o etrog é inválido, chato, dá para entender. Essa explicação da palavra lahem, o etrog de vocês, é um etrog que a pessoa pode comer. Ele le manda malefishen badin mamon, porém, conforme a outra opinião, que se não é que o etrog da orla é inválido porque o dono não tem um proveito monetário desse etrog, não é dele. Então amai, por que a pessoa não pode usar um etrog de trumat mea, oferenda impura do Kohen? Haremastikata hatafshilo, apesar que a pessoa não pode comer trumat mea, oferenda impura, a pessoa pode queimar essa trumat mea como lenha para o seu fogão, ou qualquer outro uso, a pessoa precisa queimar essa trumat mea, mas pode ter um proveito dessa queima. Então a pessoa tem sim um valor monetário com essa trumat mea, porque esse etrog é inválido. Ela então corrige a Agmará. Betira hilakula amaloplig. Corrigindo a Agmará. Com certeza. Também Rabi Chia Bar Avin, também Rabi Yossi concordam que é necessário que a pessoa possa comer o etrog para ele ser válido. Isso é a explicação da palavra lahé. Então, por isso, um etrog de trumat mea, oferenda impura, que é proibido comer esse etrog, ele é inválido. Com todas as opiniões de Baena, que é necessário que a pessoa possa comer o etrog. Que pliga, mas logo entre os sábios, é bedin mamon. Com relação ao outro requisito, será que é necessário que a pessoa tenha um proveito monetário desse etrog, uma posse monetária? Marsavar, conforme uma das opiniões, eterahila baina, não é necessário que a pessoa possa comer o etrog. Dimamon do baina, não é necessário que a pessoa tenha uma posse monetária desse etrog. Marsavar, conforme outra opinião, dimamon name baina. Também é necessário que a pessoa tenha uma posse monetária sobre esse etrog, aí é chamado lahem, um etrog da pessoa. Conforme as duas opiniões, o etrog da orla é inválido e o etrog da trumatmea é inválido. Então pergunta como é a mai beinai. Qual é a diferença na halakha entre essas duas opiniões? Qual é esse etrog que um sabe validou e outro sabe não valida? Fala na ika beinai. A diferença na halakha é maaser sheni sheberushalayim liwa drabimei. Com relação ao maaser sheni, o segundo dízimo, que eles sabem comer em Yerushalayim, sheberushalayim, que está em Yerushalayim agora, aliwa drabimei. Conforme a opinião de Rabi Meir, existe uma grande machloca entre Rabi Meir e Rahamim com relação ao Maaser Sheni. Será que o Maaser Sheni, o segundo dízimo, é Mamon Bealim, é uma posse monetária do dono, do proprietário, ou Mamon Gavó, ou será que esse Maaser Sheni pertence a Hashem? Hashem deu permissão para essa pessoa comer esse Maaser Sheni, cumprindo suas condições, comendo em Yerushalayim, depois que ele se purificou. Isso é uma grande questão. Conforme Rabi Meir, o Maaser Sheni não pertence à pessoa, não é dinheiro da pessoa. É dinheiro de Hashem, que Hashem deixa a pessoa consumir. Então, falando, mas essa é a diferença. Com relação ao etrog de Maaser Sheni, o segundo dízimo, em Yerushalayim, que é permitido comer, porém não pertence à pessoa, porque conforme a opinião de Rabi Meir, que é Mamon Gavó, dinheiro de Hashem, le manda amar efishem baetira achilá. Conforme a opinião que sustenta que o único requisito do etrog é, com relação a essa sugiá, é que a pessoa possa comer o etrog. Então, é permitido comer o etrog de Maaser Sheni em Yerushalayim, então é válido. Lemanda Marefish Embadim Mamon, conforme outra opinião que sustenta aqui, é necessário que a pessoa tenha uma posse monetária desse etrog. Maaser Sheni Mamon Gavô, conforme Rabi Meir, o segundo diz o Maaser Sheni, é dinheiro de Hashem, não é dinheiro da pessoa, não é o Lahem, não é o etrog da pessoa, porque a posse monetária é de Hashem, não da pessoa. Então a pessoa não sai da obrigação com esse etrog de Maaser Sheni, mesmo que ele está em Yerushalayim. Essa é a diferença na halakha entre as duas opiniões. Fala, Tistayem de Rabi Yassi de Amar Lefi Sheen Badin Mamon. A Gemara até agora não tinha certeza quem falou o quê. Será que Rabi Chia Bar Avir falou que é necessário que a pessoa tenha uma posse imunitária? Será que Rabi Yassi que disse isso? Fala, Gemara, deve ser que Rabi Yassi sustenta que é necessário que a pessoa tenha uma posse imunitária desse etro. Por quê? Da Mara Rabi Yassi que falou Rabi Yassi. Etrog Shemaser Sheni. O etrog do segundo diz, o Maser Sheni. E dever Rabi Meir, conforme Rabi Meir, que é dinheiro de Hashem, ele da Miotse Boia de Rovato Beontov. A pessoa não sai da obrigação da mitzvah de Arbata nenhum com esse etrog de Maser Sheni. Se claramente daqui, que conforme Rabi Yassi, é necessário que a pessoa tenha uma posse imunitária desse etrog. Conforme Rabi Meir, a pessoa não tem uma posse imunitária do Maser Sheni, o etrog é inválido. E dever Rabi, conforme Rabi Conforme Rahamim, a pessoa tem sim uma posse imunitária do Maser Sheni, a pessoa pode usar o etrog de Maser Sheni, se ele está em Yerushalayim, não tem problema. Tistayem realmente se vê claramente que Rabi Yassi sustenta que é necessário uma posse imunitária, e Rabi Chia Bar Avir fala que não é necessário, é suficiente que a pessoa possa comer o etrog para o etrog ser válido. Gufa, voltando a esse assunto de Rabi Yassi. A Mara Biasa disse Rabi Yassi. Etrog de Maser Sheni e dever Rabi Meir. O etrog de Maser Sheni, conforme Rabi Meir, era da Miotse Boi de Chobato Beyom Tov. A pessoa não sai da obrigação da mitzvah de etrog, do arbatamim com esse etrog, conforme Rabi Meir, que não é dinheiro da pessoa. E dever Rahamim, conforme Rahamim, que fala que o Maser Sheni é sim dinheiro da pessoa, a da Miotse Boi de Chobato Beyom Tov. A pessoa sim sai da obrigação com esse etrog. Matzah de Maser Sheni, desenvolvendo mais esse assunto, com relação a matzah do Maser Sheni, o segundo dízimo. E dever Abimir, conforme Abimir, que o Maser Sheni não é dinheiro da pessoa, ele é da Miotseba e derrubatou o Pesach. A pessoa não sai da obrigação do consumo da Matzah em Pesach com essa Matzah de Maser Sheni. Mesmo que ele está em Yerushalayim, porque essa Matzah não é dinheiro da pessoa, é dinheiro de Hashem. Vamos ver qual é a fonte dessa alaha na continuação, onde se sabe que é necessário que a pessoa tenha posse imunitária de sua Matzah. Fala e dever Rahamim, conforme Rahamim, que a pessoa sim tem a posse imunitária do Maser Sheni, a pessoa pode usar essa matzah de Maser Sheni em Pesach, não tem problema. Continuamos um novo alahá. Issa Sheni Maser Sheni, uma massa de Maser Sheni, dever Abimir, conforme Abimir, ptura mina halá. A pessoa não tem que tirar halá, a porção da massa para o Kohen, da massa de Maser Sheni, mesmo que está em Yerushalayim, conforme o período de Abimir, porque a pessoa não possui posse monetária dessa massa. Mas é a fonte disso na continuação. Ele deveria rachamim, conforme rachamim, chayevet bechalá. Conforme rachamim, ele precisa sim tirar chalá dessa massa, porque essa massa pertence à pessoa. Continuando, mas a matkifla Rav Papa. Rav Papa perguntou uma questão contra Rabi Yassi. Bishlama Issa. Dá para entender essa alaha que Rabi Yassi diz com relação à lei da chalá. Por quê? Tipo o pastor que fala, Rishita e seu terreno. O princípio do preparo da massa. O pastor que fala, Rishita e seu terreno. A massa de vocês, a massa do povo de Israel, Tarimu Truma, é necessário separar a oferenda a Halá para o Kohen. Então fala Gmará, quando o pastor diz Arisoterrem, a massa de vocês, está para entender que se a massa não pertence ao proprietário, pertence a Hashem, como Maser Sheni, conforme Mimir, a pessoa não tem a obrigação de tirar a Halá. Isso dá para entender, fala Rav Papa. Etrog Nami, também é a Halá com relação ao Etrog de Maser Sheni, Ktiv Lachem, o pastor fala Urkartem Lachem, peguem os arbatamim de vocês, significa que esse etrog pertence ao seu proprietário, o proprietário tem a posse monetária desse etrog, não pertence a Hashem. Se é Maser Sheni, conforme Rabi Meir, pertence a Hashem, a pessoa não pode usar esse etrog para os arbatamim. Michel Arrem tem que pertencer à pessoa, ela matzah, porque o razão é matzah, miftiv matzatrem, a pessoa não fala que é necessário comer matzatrem, a matzah de vocês. O pastor não fala que é necessário que a pessoa, o proprietário, tenha uma posse monetária da sua matzah quando ele vai comer a sua matzah em Pesach. Então, por que Rabi Yassi diz que, conforme Rabi Meir, que o Maser Sheni pertence a Hashem, a pessoa não sai da obrigação da matzah em Pesach com a matzah de Maser Sheni? O pastor não fala que é necessário que o dono tenha a posse monetária dessa matzah. Qual é a fonte disso? Amar Rabba Bar Shmuel, fala Rabba, filho de Shmuel, veiteimar Aviemar Bar Shamia. Tem que falar que era Aviemar, filho de Shamia. Atia, porque aprendemos uma gzirashara, um paralelo da mesma palavra que se repetiu na Torá. Lechem, lechem. A palavra lechem, pão, se repete duas vezes. Ktiva, isso aqui com relação a matzah. Lechem, oni, a matzah, o pão da pobreza. O ktiv, atam, se situar com relação a halá, viramos a página. Quando vocês vão comer o pão da terra de Israel, eles vão tirar a chala. Assim como lá com relação a chala, a Torá fala, é a massa que pertence ao seu proprietário. O proprietário tem a posse monetária dessa massa. Veio Michel Maaser, não é do dízimo, não pertence a Hashem. Afkar Michel Achem, veio Michel Maaser, também assim com relação a Matzá, é necessário que a Matzá pertence a forma monetária para o seu dono, o seu proprietário. Não pertence ao Maaser. Essa é a fonte que, conforme Rabi Meir, a pessoa não sai da obrigação da Matzá de Maaser Shini. Falam, lembra Messayele, talvez tenha uma prova para o que Rabi Assi disse de uma breta. E Sasha Maaser Shini, uma massa de Maaser Shini, Turam Inachala, Divrei Abimiri, conforme Abimiri, a pessoa não tem que tirar a chala dessa massa, porque não pertence a ele, pertence ao Maaser. Vem Chachamim, fala Chachamim, Chayevet Vechala, fala Chachamim, a pessoa sim tem que tirar a chala, porque esse Maaser Shini pertence a ele. Pergunta a Lema Messayele, você disse, talvez tenha uma prova dessa breta para o que Rabi Assi disse? Hi, é exatamente o que Rabi Assi disse, que essa machon que tem Abimiri e Chachamim, se refere também a Alahá, da Halá, com relação ao Maaser Shini, é a mesma coisa que a Breta disse. Qual é a questão? Ela, então, fala que a questão é de Behá Plig, diz que existe uma machloket com relação a Halá, Behá Namé Plig, deve ser que tem uma machloket também com relação ao Etrog, com relação a Matzá, conforme a Bimir, a pessoa não pode usar o Etrog de Maaser Shini, ou a Matzá de Maaser Shini também, conforme a minha pessoa sim pode. Ou Dilma, talvez não, Shaneissa, talvez Alahá da massa para Halá, é algo específico. Da marca é porque o Pasuk fala Arisotechem, Arisotechem, Trezim. A Torá fala duas vezes a palavra suas massas. Por que a Torá tem que falar duas vezes essa mesma palavra, duas massas? Então podemos pensar que só com relação à massa para Halá, é necessário que essa massa pertence à forma monetária para o seu proprietário. Não pertence ao Maaser, o dízimo. Porque com relação ao Etrog, com relação à Matzá, a Torá não fala duas vezes essa mesma Alahá de Lachem, que o Etrog pertence ao seu dono, repetindo duas vezes a Alahá. O Pasuk só fala uma vez. Porque com relação ao Etrog, o Pasuk fala uma vez, com relação a Alahá fala duas vezes. Então, fala uma talvez, com relação ao Etrog, a Torá fala só uma vez. Significa que o Etrog tem que pertencer à pessoa. E mais uma outra Alahá, que a pessoa tem a permissão de comer esse Etrog. Não é o Etrog de Orlá, por exemplo. Porém, não significa que a pessoa não pode usar uma Maaser Shini para a mitzvah de Arbaat Haminim. Porque a pessoa pode sim comer esse Maaser Shini em Yerushalayim. E não significa, talvez, com relação a Matzá. Então, não fala que ele saiu comer a Matzá, que pertence à sua propriedade de forma monetária. Então, podemos pensar que com relação a Matzá, a mesma coisa. A Matzá que a pessoa possa comer, como o caso do Maaser Shini, a pessoa pode usar também como a Matzá para Pesach. Então, isso não está claro se essa breda é uma própria Rabi Assi ou não. Rabi Assi sim disse assim. De qualquer forma, a Alahá não é como Rabi Meir. A Alahá é como Chachamim, que o Maaser Shini é dinheiro da pessoa, não é dinheiro de Hashem. Continua com a Shel Truma Tmea Psula. Se o Etrog é um Etrog de Truma Tmea, a oferenda do Kohen que se impurificou. Psula, o Etrog é inválido para a mitzvah. Por quê? Deleit ba etirachila. Simplesmente porque a pessoa não pode comer Truma Tmea, não pode comer a oferenda impura, então não é Lachem, não é o Etrog da pessoa, e é inválido. Se a pessoa tem um etrog de trumá, oferenda do Kohen, porém uma oferenda que não recebeu a impureza, a priori a pessoa não pode pegar esse etrog para o Arbaat Haminim. Por que não? A pessoa pode, o Kohen pode comer a trumá, então por que a pessoa não pode usar esse etrog de trumá teura? Plige bar Abiyami ver Abiyasi. Abiyami e Abiyasi discutiram qual o motivo. Hadamar, um deles falou, nós sabemos quem falou o quê? Mipneshemachina. Porque quando a pessoa pega o etrog de Trumá Teura, oferenda pura, e a pessoa pega também o Adas e a Aravá, normalmente o Adas e a Aravá estão molhados, estão úmidos, se a pessoa molha o Adas e a Aravá constantemente para ele não se ressecar. Sendo assim, quando a pessoa encosta o etrog no Adas e a Aravá, o etrog se umidifica, se molha. Sendo assim, ele é vulnerável a receber a impureza nesse momento. Sabemos que um alimento seco só é vulnerável a receber impureza se ele se molha com o apoio do seu dono. Se a pessoa pega esse etrog se molha com a Adas e com a Aravá, esse etrog de Trumá Teura, oferenda pura, fica vulnerável a receber impureza, Assim como é proibido impurificar a Trumá oferenda, também é proibido fazer com que a Trumá fique vulnerável ao resto da impureza. Por isso, a priori é proibido pegar o etrão de Trumá de Teura. Verrada Maroto também falou um outro motivo. Quando a pessoa pega o etrão, às vezes a pessoa pega de uma certa forma que acaba estragando um pouco a casca do etrão. Se o etrão de Trumá de Teura, oferenda pura, a pessoa está prejudicando a Trumá, é proibido prejudicar mesmo um pouco da Trumá, mesmo a casca da Trumá é proibido. Então fala aqui esse sábio que a priori é proibido pegar um etrão de Trumá pura que está prejudicando a casca, talvez. Qual é a repercussão na Halakha? A diferença, se o motivo é como Rabi Ami disse ou como Rabi Asi disse. Se o motivo é porque a pessoa torna a Trumá vulnerável ao resto da impureza quando ele pega esse etrão, ou porque ele está prejudicando um pouco a casca do etrão, que também é Trumá. A diferença é que quando Shikara lê Hashem, Chutz Miklipata, a pessoa pega um etrog, fala que esse etrog vai ser Trumá para um outro lote de etrogim. Porém, Chutz Miklipata, porém ele fala que a casca não é Trumá. Somente a própria carne do etrog vai ser Trumá e não a casca. Ritzoná, a casca externa. Então, lembrando da Mamibesh Marchirá, conforme a opinião que sustenta que o motivo que a pessoa não pode pegar um etrog de Trumá pura é porque está tornando esse etrog vulnerável a receber a empresa quando ele se molha. Ica, que também se aplica esse receio, mesmo que a casca não é Trumá, porém o todo etrog fica vulnerável a receber a empresa, porque ele se molhou. Lemar da Marupeche Mafsida. Leica, conforme a opinião que sustenta que o etrog não pode ser de um etrog de Trumá teurá, oferenda pura, porque está prejudicando a casca, que também é Trumá. Leica, que não se aplica, porque a casca que não é Trumá, somente a carne do etrog é Trumá, então aqui seria completamente permitido usar esse etrog. Se a casca não é Trumá, somente a carne do etrog é Trumá. Fala Agmará, Ve'im Natal Kshira. Se a pessoa acidentalmente pegou um etrog de Trumá pura e usou para os albata menino, ele sai da obrigação. Por quê? Lemanda Amar Pnesh El Ba'etir Achila. Conforme a opinião que sucede é que o etrog precisa ser algo que a pessoa possa comer. Arej Ba'etir Achila. Existe sem a permissão de comer a Trumá Teurá. Um coelho pode comer a Trumá Teurá. Mesmo um estranho pode dar para um outro coelho. Por exemplo, um neto que ele tem Cohen, se sua filha casa com um Cohen, seu neto é Cohen, então a pessoa pode dar para esse neto esse etrog para ele comer. Então a pessoa tem sim aqui a permissão de comer esse etrog. Portanto, então, a pessoa sai da obrigação de usar batalhinho com esse etrog, de Trumá Teurá. Lemanda Amar Lefishen Badin Mamon, que foi outra opinião que sustenta que além disso que o etrog tem que ser permitido para a pessoa comer esse etrog, também é dizer que o dono tem a posse imunitária desse etrog, Haresh Badin Mamon. Vê se essa Trumá Teurá, essa oferenda pura, é permitida ao consumo. Então, a pessoa que possui essa Trumá Teurá, ele tem algo de valor. Então, com certeza, é um etrog válido. Continuamos agora, Vesheu Dmai. Um etrog de Dmai. Revisando o que é Dmai, a pessoa compra um etrog de um Amares, a pessoa que não sabe das alahot, das oferendas, dos dízimos perfeitamente. E é suspeito de não tirar os dízimos, os mastros. A Trumá, a oferenda do coelho, ele sim vai tirar. Porque é algo muito grave e algo muito mínimo para tirar. Qualquer parte da produção já é suficiente para sair da obrigação da Trumá, a oferenda do coelho. Porém, o Maser, que é o dízimo, que é algo menos grave do que a Trumá e é mais difícil de cumprir, tem que dar um décimo da sua produção, temos o receio que o Amares não vai tirar esse dízimo. Os Ramim falam que só é permitido comer esse Dmai se a pessoa própria tira o dízimo na dúvida. Mesmo que a maioria dos Amearatzot sim tiram os Maasrot, os dízimos, mesmo se os Ramim dificultaram a Halakha. A pessoa tem um etrog de Dmai, entrou em Yom Tov e não tirou o dízimo desse esse etrog. Ele não pegou um outro etrog e fala que esse etrog vai ser o dízimo para o etrog que ele vai usar para os Arbatamini. A pessoa não pode comer esse etrog no Yom Tov. Fala a Mishnah que Betilel fala que a pessoa sim sai da obrigação desse Zerbata Mínio com esse etrog. Betilel falam que não. Fala Agmará. Maitama de Betilel. Qual é o motivo da opinião de Betilel? Que valida esse etrog. Fala Agmará. Kiban de Ibai Mafkar Leum Lenirsei. Como é que a pessoa pode fazer o seguinte? A pessoa pode fazer FQ. Pode se despropriar de todos os seus bens. Verhaveani. Automaticamente a pessoa virou uma pessoa pobre. Verhazelei. A pessoa pode comer o Dmai. Conforme o Betilel, uma pessoa pobre pode comer demais sem tirar os dízimos. Hashtanam ilachem karinambei. Como diz que a pessoa pode se tornar uma pessoa pobre? E comer esse etrog no Yom Tov, Então, mesmo agora que a pessoa não fez o efkir, a pessoa não se despropriou dos seus bens, esse etrog é sim lahem, é o que pode pertencer à pessoa facilmente se a pessoa faz o efkir. Sendo assim, mesmo que a pessoa não faz o efkir, também é lahem, também é um etrog para a pessoa. Mas que a pessoa tem um jeito de comer esse etrog de forma permitida, então é um etrog válido para sair da obrigação de arbatamini. Então, como fala a Mishnah, podemos dar para os pobres o Dmai sem tirar os dízimos, e também para soldados judeus é permitido dar Dmai, uma vez que a maioria dos Amearatos sim tiram os Mastrot, os dízimos. Então, os Hamim facilitaram a Lahá em situações de necessidade de um pobre ou de um exército. Então, a Lahá é que essa pessoa que possui um etrog de Dmai, ele pode sair da obrigação dos Arbatrim com esse etrog. O Beit Shammai, conforme o Beit Shammai, Ani lo achil Dmai. Conforme o Beit Shammai que fala que a pessoa não pode usar esse etrog de Dmai, é porque o pobre não pode comer Dmai sem tirar os Mastrot. Detran, como fala a Mishnah, Machilet Anim Dmai, Metach Saneh Dmai. Essa é a opinião de Beit Hillel, que é permitido dar para os pobres comerem Dmai e também os exércitos. Na Maravilha, Ravuná acrescenta, Tana fala a Breta Beit Shammai, Omrim fala a Beit Shammai, E Machilet Anim Dmai, Veitach Sanaim Dmai. É proibido dar para os pobres Dmai e também para os soldados Dmai. Beit Shammai dificultam a Alahá, Beit Hillel facilitam a Alahá. Beit Hillel, Omrim fala a Beit Hillel, Machilet Anim Dmai, Veitach Sanaim Dmai. Isso vai ser a diferença na Alahá entre Beit Shammai e Beit Hillel com relação ao etrog de Dmai, como já vimos. Fala na Shema Aser Sheni Bishir Yerushalayim. A pessoa tem um etrog de Aser Sheni, segundo dízimo, em Yerushalayim. A Mishnah fala que a priori a pessoa não pode pegar esse etrog para usar Batamini. Se a pessoa sim pegou esse etrog e usou para usar Batamini, não sabia que era proibido, então a pessoa sai da obrigação. Fala, mas por que a priori é proibido pegar esse etrog de Maser Sheni em Yerushalayim? Fala, Lemanda, mas foi a minha opinião que sustenta me peixe Marchirá com relação ao etrog da Trumá Teorá, oferenda pura. Vimos aqui a priori é proibido pegar um etrog de oferenda pura para usar Batamini. Então fala, mas conforme a opinião me preenche Marchirá, o motivo que é proibido pegar esse etrog de oferenda pura é porque está tornando esse etrog vulnerável a receber impureza quando ele se molha com água do Hadass e com Aravá. Are Marchirá, a mesma coisa se aplica com relação ao Maser Sheni, é proibido tornar o Maser Sheni, o segundo dízimo, vulnerável a receber impureza. Lemanda me preenche Mafsidá, conforme a opinião que sustenta que a pessoa não pode pegar um etrog de Trumá Teorá, oferenda pura, porque está prejudicando a casca, quando a pessoa segura, de certa forma. Arei Mafsidá, mesmo recebe se aplica com relação ao Maser Sheni, o segundo dízimo, e é, a priori é proibido. Se a pessoa acidentalmente pegou esse etrog, sai da obrigação, porque em essência o etrog é válido, como já vimos que é a Alahá como Rahamim, que fala que o Maser Sheni pertence à pessoa, é dinheiro da pessoa, e a pessoa sai da obrigação com esse etrog. Continua a Gemara trazendo a Mishnah. Veim Ratal Kshirá. Se a pessoa pega o etrog de Maser Sheni e usa para Zarbatamim, sai da obrigação. Fala agora por quê. Leman de Amar, conforme a opinião que sustenta, que o motivo que o etrog de Orlá é inválido porque a pessoa não pode comer a Orlá, e ele sabe poder comer o etrog, deveria acordar. A nossa Mishnah que fala que a pessoa sai da obrigação dos Arbatanim com o etrog de Maser Sheni, é tanto conforme Rabi Meir, tanto conforme Rahamim. Ou seja, mesmo conforme Rabi Meir, que isso não é que o Maser Sheni não pertence à pessoa, pertence a Hashem, mesmo assim a pessoa sai da obrigação com esse etrog de Maser Sheni, porque conforme essa opinião que fala que o único requisito é que o etrog seja permitido para o consumo, o Maser Sheni é permitido ao consumo, mesmo que não é dinheiro da pessoa, isso não faz diferença conforme essa opinião. Le Mande Amar, conforme a outra opinião, Le Fishem Baldim Amon, que o etrog de Orlá é inválido porque a pessoa não possui o valor monetário desse etrog, Ramani, como qual opinião vai a nossa Mishnah, que fala que a pessoa sai da obrigação com o etrog de Maser Sheni, Rabanani é a opinião de Rahamim, uma vez que Rahamim sustenta que o Maser Sheni é dinheiro da pessoa, não é dinheiro de Hashem, por isso a pessoa sai da obrigação. Conforme a Mimir, a pessoa não sairia da obrigação, porque esse Maser Sheni é dinheiro de Hashem. Isso fala que amanhã continuamos os Alahot com relação à aparência do etrog. Vamos parar por aqui, amanhã vai ter Alahá com relação a Hazazit, com relação a outros casos do Pitam, e muito mais novidades. Baruch Adonai Olam, Amém e Amém.